Hoje eu estou trazendo a reflexão a respeito do uso abusivo de antidepressivos. Nós vivemos uma sociedade onde o consumo de antidepressivo é totalmente fora de propósito, fora de padrão. Qual é a lógica de se consumir tanto antidepressivo? É incrível, você vai em qualquer médico, de qualquer especialidade, e eles parecem que vão prescrevendo de uma maneira completamente banal, como se fosse prescrever um suco antidepressivos. Todo mundo sai com um diagnóstico de depressão. O que está por trás disso? Qual é a lógica de tanto consumo de antidepressivo? É interessante refletir um pouco da história, de uma maneira bem superficial, até 1986, 87, existiam muito poucos antidepressivos disponíveis, e a depressão, na verdade, era uma doença pouco comum, não era presente. Tanto é que, para vocês terem uma ideia, quando o laboratório Lilly começou a pesquisar a fluoxetina, que é o sal do Prozac, eles, no meio da pesquisa, pensaram em abandonar porque não tinha uma gama significativa de doentes depressivos para fazer uso de um recaptador seletivo da serotonina, que é o antidepressivo presente na fluoxetina, né? Na realidade, antigamente se usava mais os antidepressivos tricíclicos, né? Que pegava o ciclo triptofano, 5-HTP, serotonina ou melatonina à noite. Interessante que, a partir deste momento, o marketing entra em cena, o capitalismo, né? E aí começou-se a associar a depressão, que é uma coisa específica, outros tipos de condições emocionais humanas. A primeira condição natural de todo ser humano é a angústia. Angústia é aperto, estreitamento. E por que que existe angústia? Porque nós somos indivíduos dotados da capacidade crítica, reflexiva, e por conta da crítica, da reflexão, onde a gente pode fazer perguntas que não vão ter respostas absolutas, tipo de onde eu vim, se é que eu vim, para onde eu vou, se é que eu vou, quem eu sou, se é que eu sou, essas perguntas geram incômodo, aperto, angst. Né? E esse aperto é que vai produzir o instinto da criatividade, como Jung nos ensina. Ou seja, graças à angústia essencial, é que nós vamos produzir arte ligado ao belo, que é o cérebro mais voltado para o límbico, para o amor e assim por diante. Graças a essas perguntas que nós vamos produzir ciência, que é o cérebro mais reptiliano, mais concreto, mais ligado a ciência mesmo, graças a essas perguntas, a gente vai produzir mitologia, fazer a mitopoiese, vai produzir religião, vai lidar com questões soterológicas e assim por diante, né? Da salvação, que é o cérebro neocortical. Então, a angústia é a propulsora, da criatividade. Né? O indivíduo que não tem angústia, ele está apatos. Apatos é sem pato, sem paixão, sem dor, vira um robô, vira um autômato. Porém, nós vivemos hoje uma ditadura de alegria, de felicidade, de bem-estar contínuo, ou seja, de negação de si mesmo, de negação dos mistérios. A gente nega a dimensão da falta de sentido e da busca de sentido para a vida. Então eu tenho que ficar, né, anestesiado, me contentando com efêmeros momentos de prazer. Aliás, esse é um próximo vídeo que eu estarei gravando, falando sobre exatamente a tristeza como a razão da felicidade, que é um paradoxo. Mas voltando aqui, então esta ditadura de estar o tempo todo alegre, feliz, faz com que a angústia, que é natural e é a causa de toda a evolução científica, tecnológica, artística, religiosa do ser humano, fique patologizada. A partir do momento que o marketing da indústria farmacêutica conseguiu patologizar a angústia essencial, e aí começou a patologizar a tristeza. Parece que você não tem o direito de viver um luto, uma perda, o direito de ficar triste, de olhar a realidade que nós vivemos com tanta iniquidade, com tanta desigualdade, com tanta falta de amor e de cuidado, com falta de afeto, né? E aí patologiza a tristeza. Então, o indivíduo sensível é transformado em fraco, em frouxo. E aí ele não cria, ele tem que estar anestesiado, ele não pode ter sensível. Mas é a sensibilidade que vai dar a criatividade. Patologizou a sensibilidade, patologizou a angústia, patologizou a tristeza. E, a partir deste momento, né, vai patologizando coisas. Aí o indivíduo, diante desta realidade, fica ansioso. Ansiedade é desejo, ânsia, desejo de mudar esse status, porque começa a questionar o sentido, o significado, qual é a lógica desta vida sem sentido, né? Sem serviço maior. E aí patologiza também isso. E assim vai, né? Aquilo que eu coloco no meu livro, Dinheiro, Saúde Sagrada, há 20 e poucos anos, né? Por que que as pessoas são condicionadas, desde novas, a ir para o shopping, comprar o que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar quem não conhece, fingir que é o que não é e viver alienado. E quando questiona isso, já ganha o rótulo de depressivo, vai tomar antidepressivo. Então, patologiza a ansiedade, patologiza o medo e ainda vai criando, né? Vira fobia, agorafobia, pânico, e aí vai, né? Burnout, que começa, né? Tudo vai ganhando novos nomes, porque a psique vai criando doença, a psique vai criando a realidade, e essa realidade está sendo criada a partir do quê? Do desejo de venda, do desejo de produção de remédio e, né, manter as pessoas cada vez mais alienadas de si mesmo. Então, vejam, quando o Prozac foi lançado, o golpe de marketing da Lilly foi a pílula azul, né? Lembrando que no Matrix você tem a pílula vermelha, que você sai da Matrix, ou a pílula azul, que é o soma do Aldous Huxley, né? O soma do Admirável Mundo Novo. E eles criaram a pílula azul, copiando a própria Lilly. A Pfizer, há 20 anos atrás, ou seja, quase 40 anos depois da Lilly, lança a outra pílula azul, que é o Viagra, que foi o segundo maior case de venda e de produção da indústria farmacêutica. Porque o Prozac foi vendido como a droga da pílula azul da felicidade, né? Onde você toma e fica vendo passarinho verde ou azul, né? E aí tá tudo beleza, a gente fica todo cagado, mas não tá nem aí, porque afinal de contas eu tô cheio de serotonina recaptada no meu cérebro, e aí eu tô bem. Tô bem? Bem pra quê? Pra quem? Por quê? Tô cumprindo o propósito da minha existência? Tô seguindo um caminho de transformação? Ou não? Eu simplesmente tô anestesiado, me contentando com efêmeros momentos de prazer e alegria, mas, no fundo, no fundo, numa infelicidade comum e vivendo um estado de total miserabilidade egoísta. Esta é a nossa realidade. As pessoas estão cada vez mais miseráveis e egoístas. Miseráveis de alma, miseráveis de dimensão espiritual. E aí se iludem diante dos mercenários da fé, diante dessa teologia do poder, né, que vai lá vender uma prosperidade como realização de vida, vai vender prosperidade material como predestinação ou como salvação. Mas, na verdade, o que é que vai te salvar? O que é que vai dar, de fato, sentido para a sua vida? Com certeza, não é a quantidade de bem material, a quantidade de seguidor ou a quantidade de efêmeros momentos de prazer. O que vai te dar, de fato, a realização é a certeza de que você está vivendo por um propósito maior. E isso você só vai conseguir a partir do momento que você estabelece uma relação com você mesmo, uma relação com o teu mundo interno. E esta relação com o mundo interno que é o grande desafio, porque ela vai ter que enfrentar o desconhecido, vai enfrentar o outro de nós mesmos. E isso gera o quê? Mal-estar, angústia, tristeza, desconforto. Mas esse é o caminho necessário para você enfrentar essa floresta e transcendê-la, transmutá-la. Que é o caminho do princípio da alquimia. Você não vai chegar na Rubedo se não passar pela Nigredo, se não passar pelo mundo das sombras e encontrar, de fato, os outros aspectos de você mesmo que não são tão interessantes e reconhecê-los como padrões dominantes que muitas vezes a gente projeta fora de nós e não entende que faz parte de nós mesmos. Então, infelizmente, nós vivemos uma sociedade medicada, uma sociedade que há 40 anos toma a pílula azul da felicidade, mas que na verdade não produz felicidade, produz anestesia, alienação e mais miserabilidade egoísta. E a partir do fenômeno Fluoxetina, que é o Prozac, que virou um grande case de marketing de sucesso. Os laboratórios farmacêuticos saíram numa corrida desenfreada. Hoje a gente tem uma quantidade enorme de antidepressivos, cada um especializado em recaptar um determinado tipo de neuroreceptor serotolinérgico, porém, nada disso está resolvendo. A gente continua cada vez mais vendo a infelicidade comum. Nada disso está resolvendo, a não ser para aquela minoria representando 1 ou 2% da sociedade que detém os 98% do PIB mundial. Ou seja, isso é ético? Isso é normal? É normal, porque faz parte da norma e por isso é moral, mas não é ético. E é por isso que nós estamos vendo que a busca de um conhecimento mais profundo está cada vez maior e isso é positivo. As pessoas estão se desencaixando de religiões, o que também é bom, e estão buscando autoconhecimento. A única possibilidade da salvação é o autoconhecimento, é encarar a si mesmo. Porém, ninguém consegue fazer isso sozinho, é muito difícil, né? Tem que ter uma entrega para você lidar com o outro de você mesmo através de alguém que vai fazer o espelhamento. E é esse o caminho que a proposta da psicologia analítica de Carl Gustav Jung nos possibilita. É possibilita você entrar neste universo interior, dando ao ego a possibilidade de servir a alma. E não a fantasia, por exemplo, da psicanálise, de instrumentalizar o ego para negar o mundo interior, né? Se adaptar ao mundo exterior e esquecer que existe uma alma. É isso. Essa é uma reflexão rasa em alguns aspectos, mas eu acho que é o início de um questionamento extremamente importante para os médicos como um todo e a humanidade tão dependente de drogas antidepressivas, estabilizante do humor, ansiolítico, fora as drogas ilícitas todas, é por isso talvez que nós temos uma sociedade norte-americana consumindo anestésicos, né? Começa com Propofol, que é o leitinho do Michael Jackson, depois vai para ketamina, que agora os psiquiatras descobriram a cetamina inalada para casos agudos de depressão, é um pré-anestésico. E depois o fentanil, que está matando 300 jovens por dia nos Estados Unidos, uma sociedade, uma cultura totalmente desestruturada, a quantidade de homeless aumenta a cada dia, de drogadicto e de jovens que morrem, e eles estão mais preocupados em manter o poder geopolítico, mais envolvidos com guerras fora do que ver a grande guerra que eles têm que lutar internamente. Mas este é o padrão dominante, é lidar com as coisas que estão fora. E nunca entrar em contato com as coisas que está dentro. Isso vale para o indivíduo, isso vale para uma sociedade. E a sociedade americana, como o grande, né, referente deste capitalismo neoliberal, abusivo, materialista e desumano, está mostrando o resultado para todos nós. Boas reflexões, obrigado pela atenção. Ajudem a propagar o nosso canal, os nossos vídeos e vamos adiante.